O objetivo da filosofia era fazer esse divórcio do mito, certo? E explicar as coisas agora de uma forma mais técnica, de uma forma mais racional. O nosso professor, o professor Hipólito, ele citou o cogito ergo sum, que é penso, logo existo, de René Descartes, certo? Que é, na realidade, o resumo do seu livro, da sua obra, o discurso do método, que, em outras palavras, seria nada mais, nada menos do que o seguinte: eu só não duvido que eu duvido. Pelo amor de Deus, o que quer dizer isso? Só não duvido que eu duvido.
Ele é carregado dessa cultura grega, certo? Na realidade, o nores, que é a palavra latina para dar o termo moral, é carregado da cultura latina. E que, querendo ou não, os romanos também herdaram praticamente quase tudo dos gregos. Isso você pode observar, inclusive, na religião. Por exemplo, Zeus vai ter um nome diferente na religião romana. Então são os mesmos deuses, as mesmas características, nomes diferentes. O interessante é que, etimologicamente, a palavra ética e moral, elas não se diferem. Mas onde é que está a real diferença? A real diferença é o que eu tenho em discurso e o que eu faço. A moral é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. A moral é aquilo que você é um homem casado que está com a mulher do seu lado e ela vai buscar alguma coisa em outro lugar. Meu amor, vou pegar óleo. Ela não está aqui, aí passa aquela mulher que você fala: ei, Jesus, meu Deus, oh, meu Deus do céu, Jesus, me ajuda. Pois é, essa é uma questão moral. O moral é quando ninguém me vê. O ético, na realidade, faz parte de toda uma construção da sociedade aonde você está inserido. Por exemplo, não seria ético eu vir de sunga. Por exemplo, vou contar uma coisa aqui. O Dr. Roberto passou lá no escritório. E eu sou um homem que, eu vou ser muito sincero, eu acordo tarde. Ah, isso é antiético. Sinta aí. Eu acordo tarde. Então, o que foi que aconteceu? Dr. Roberto chegou lá no escritório, eu estava chegando de bermuda, de camiseta, com o terno, para subir no meu escritório para me trocar para vir para cá. Veja bem, se eu viesse de bermuda, detalhe, sem chinelo e sem sapato, seria antiético. Seria completamente antiético. Agora, seria imoral? Não. As pessoas, elas têm o costume de dizer, por exemplo, inclusive Nietzsche, ele tem um problema muito sério, que ele diz assim, que ele se considera um amoral. Isso não existe. Não existe um ser amoral. Um ser amoral é um ser débil, alguém que não é capaz de tomar ou decidir por si mesmo, certo? Não existe amoralidade. Ou você é moral ou você é imoral, certo? Agora, sobre questão de ética, existem várias éticas. Preste bem atenção. Ética não necessariamente é uma coisa boa. Por exemplo, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não é uma coisa boa. Eu queria que o Exército tomasse conta daquilo ali. Mas esse assunto para outra hora. O que que acontece? A grande questão é que ética nem sempre é uma coisa boa. Agora, a questão da moral é aquilo que você faz quando você está sozinho no seu quarto, que ninguém está lhe vendo. Essa é, na realidade, a grande questão. E para completar, doutor Ivone, aí, que gosta muito de Lacan, e eu sou também um apaixonado por Lacan. Lacan, ele, na realidade, foi responsável por reinterpretar Freud. Então, o que que ele quis fazer? Ele fez uma espécie de gráfico da linguagem. Em 5 minutos que ele conversava com você, descobriu o teu problema. Pelas mentiras que você contava. É verdade que ele teve mais de 500 mulheres? Era, né? Eu estou perguntando isso porque surgiram até esses boatos. Camarada era bom de lábia. E o negócio é o seguinte, Lacan, ele dizia que, contradizendo totalmente a neurolinguística, que... Vamos levantar, porque todos levantaram, é antiético. importante. Isso a neurolinguística diz isso, tá? Preste atenção. Todo significado tem um significante. Obviamente, todo significante tem um significado. Lacan disse que esse pessoal não sabia de nada. O significado pode ser o significante, que é o significante, ou é o significante do significante do significado. Em outras palavras, nem eu, nem você, nem ninguém aqui nesta sala sabe exatamente o que está dizendo. Professor, o que nós estamos fazendo aqui? Boa pergunta. Ela existia com os egípcios e a ligação religiosa estava inclusa. Se você estudar a religião egípcia, você vai ver que os médicos egípcios faziam preces para os seus deuses, com o fim de também curar as mazelas. Havia os curandeiros e tudo isso. Então, tudo que a gente tem hoje parte desse pressuposto, dessa concepção, cosmologia de mundo que se tinha naquele tempo. Ou seja, a tempestade, os trovões, os vulcões, é uma divindade. Depois, com o nascimento da mitologia grega, certo? Desculpe. Depois, com o nascimento da filosofia, a se explicar os fenômenos que nos cercam, as coisas que acontecem, desassociadas dessa explicação mitológica. Inclusive, existiu um grande teólogo chamado Rudolf Bultmann, que utilizou da sua, o existencialismo de Martin Heidegger, certo? Levando uma interpretação hermenêutica do Novo Testamento unicamente sob um ponto de vista existencial. O camarada tem demônio, não tem demônio. É porque na época não se tinha a ideia das doenças, certo? Psiquiátricas. Não, ele está, né, vamos dizer assim, vamos usar agora a época de Freud, né? Essa mulher não está endemoniada, ela está com neuroses. Ela tem desejos sexuais reprimidos, uma Europa repressora, entendeu? E aí ela é hipnotizada e ela diz, ah, o pedreiro me estuprou. Aí depois descobre, não é nada disso. E Freud falou. E daí, então a hipnose não serviu para nada? Freud abandonou a hipnose com o objetivo de utilizar-se da associação livre de palavras. Certo? Certo? E para que alguém contradiga, você tem que mostrar alguém que tem credenciais para fazer. Ah, o fato é que, quando a gente fala de ética, nós estamos falando de caráter. Quando falamos de moral, estamos falando de ação. Veja bem, a ética, ela é restrita ao campo da filosofia. Ela é restrita ao discurso filosófico. A moral é o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo quando ninguém está vendo. Um exemplo. Roubar é ético, sim ou não? Mas na nossa sociedade, na nossa cultura, preste atenção. Porque os valores éticos e morais, eles podem variar de acordo de onde estamos. O próprio Jung, certo? Que falou do inconsciente coletivo, e ele analisando o paciente em um hospital em que ele prestava, na realidade, assessoria, ele via sempre um homem ao pôr do sol, se fingindo de pássaro, olhando ali para o sol naquele mesmo momento. Então, em outras palavras, o homem realmente continua se reconstruindo. Mas nós temos um inconsciente coletivo, ao invés de um inconsciente apenas individual, certo? Ou seja, todas as nossas angústias, tudo aquilo que nos desagrada, nós jogamos para o nosso inconsciente, não é isso que Freud diz. Mas nós temos um inconsciente coletivo, em que emerge aspectos, os arquétipos desse inconsciente coletivo, e que te fazem pensar assim, me sinto uma princesa, me sinto uma bruxa, o meu chefe é um carrasco. Então essas coisas, as histórias infantis, certo? E o que tem gente, se nós podemos herdar fatores genéticos, nós podemos herdar memórias também. Né? E em um momento algum ele negou na realidade essa questão da sua ligação com a religião, e mesmo o próprio Freud era um estudante assíduo das religiões e um estudante assíduo da mitologia. E você pode ver isso na sua teoria psicanalítica, quando ele fala de complexo de Édipo, complexo de Electra, ele usa de conceitos dados pela mitologia pra gente. Até hoje, o que é ético e o que é moral? Ético é, na realidade, nada mais que um discurso filosófico. E moral é aquilo que você faz. Um exemplo, a Europa tem jornais ali expostos a madrugada toda, o dia todo, e você pode pegar ali ou botar a moedinha na caixinha. Ninguém sabendo. Você pegar aquele jornal, sabendo que você pode pagar por ele, é imoral. É o que é que você irá fazer, na realidade, com os padrões éticos. E o que são esses padrões éticos? A cultura que você assimilou, os valores que você aprendeu, tudo isso é, na realidade, o que vai formatar também o seu padrão moral. Eles assimilaram muito disso. Mas a questão moral é nada mais, nada menos que a ação que você vai fazer com os padrões éticos que você tem. A pergunta que vai ficar hoje, para que eu encerre minha fala, é: o que é e quais são os valores éticos que foram te passados e o que tu pretendes fazer com esses valores? É isso que vai definir a sua moral.